mas sem empresas não há emprego. Esta é que é a realidade. E um país que continua, ou que tem alguns setores que consideram as empresas como inimigos, é um país que está condenado a não ter salários dignos. Os países onde os salários são mais altos e onde os trabalhadores vivem melhor são os países que valorizam o tecido empresarial, que têm uma fiscalidade competitiva para o tecido empresarial e que percebem que é na iniciativa privada que está o segredo da prosperidade. E, portanto, apresentamos várias propostas, sim, fiscais, e essa é outra curiosidade deste orçamento, é que parece que as medidas fiscais se transformaram no parente pobre orçamental. Na realidade, neste orçamento discute-se muito mais cavaleiros orçamentais do que medidas que são próprias do orçamento. E essa é uma reflexão que eu acho que deve ser feita no Parlamento. Porque sim, o CDS apresentou um conjunto de prioridades e de propostas que marcam essas prioridades, mas não transformamos este orçamento numa discussão simplista e para a produção de títulos para redes sociais acerca de tudo e de nada. Em terceiro lugar, apresentamos também propostas, como é nossa tradição, para um Estado justo e com autoridade. Eu terminava dizendo que ao longo destes três dias vamos discutir muita coisa neste plenário. Algumas coisas são matérias essenciais orçamentais e eu espero que medidas de emergência, quer para as famílias, quer para as empresas, possam ser aprovadas. Espero, por exemplo, que em vez de medidas como o e-voucher, que estão muito longe de serem ainda necessárias, nós possamos ter medidas para as famílias que estão obrigadas a ficar em casa e para os restaurantes que infelizmente estão obrigados a estar encerrados. Isso sim é que é prioridade. E espero também que saibamos, naquelas medidas que não são orçamentais e que têm muito pouco a ver com o orçamento, que saibamos ter aqui uma discussão serena, mas que também saibamos todos perceber que há muita coisa que aqui é proposta neste orçamento que cuja discussão devia ser tida noutra sede, com seriedade e com tempo para discutir a sério os assuntos e não numa votação que vai ser expressa em poucos segundos ao longo de autênticas maratonas de votação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É curioso ouvir o Partido Socialista dizer que este orçamento, quem votar contra ele, vota contra o país. Já tínhamos ouvido essa expressão noutras latitudes e noutros momentos históricos, nunca pensámos que fosse o Partido Socialista a reintroduzir no debate político quem não está connosco está contra nós. Ou que poderia ser, ainda que sozinhos continuaremos em força, mas que na verdade nunca é sozinhos, porque terão sempre os companheiros que caminham convosco. Mas era curioso também perceber o ponto em que este orçamento disse que será, e cito António Costa, fiscalmente amigo dos que estão a sofrer. Ora, vamos ver. Um orçamento que se diz fiscalmente amigo dos que estão a sofrer, a restauração, o turismo, os eventos, a hotelaria, e não é capaz de reduzir o IVA para 6%, num dos momentos mais difíceis da história destes operadores económicos. Num dos momentos mais difíceis, não é capaz de reduzir o IVA para 6%. Não é capaz de isentar a TSU. No momento em que estes setores mais sofrem, que é isso que pedem, inventam créditos fiscais que vão ter um impacto, segundo todas as análises feitas, entre 5 a 10% dos operadores. E não conseguem imaginar uma medida mais original, mais efetiva, do que um crédito de IVA a estes verdadeiros heróis da pandemia, que mantêm as portas abertas, apesar de todas as dificuldades do contexto económico em que vivemos. Mas é também o orçamento que ficará marcado por, pela primeira vez em vários anos, 2,1 milhões de pensionistas verem a sua pensão não atualizada. O tal orçamento que era amigo de quem sofreu, sofre e continuará a sofrer, é o orçamento que vai deixar para trás 2,1 milhões de pensionistas, ao mesmo tempo em que insiste em programas inovadores de habitação pública em valores de centenas de milhões. Tira-se aos pensionistas que trabalharam para se distribuir por habitação pública. Este é a marca deste orçamento do Estado. Mas é também uma marca que falha pela transparência. Porque, na verdade, vários são os partidos, incluindo o Chega, que apresentam ao Governo e ao Partido Socialista a possibilidade de impedir que haja novas injeções na TAP, no novo banco, sem aprovação parlamentar. E esta não devia sequer ser uma discussão política. Devia ser uma questão pela transparência. Uma questão pela seletividade e pela seriedade do debate orçamental. Mas há que terminar dizendo isto. Este orçamento foi dito pelo Sr. Ministro das Finanças que era o orçamento de esquerda e um orçamento que iria premiar aqueles que tiveram na linha da frente contra a Covid-19. Cito o Ministro das Finanças há um mês. Ora, como é que um orçamento que se diz premiar os que estiveram na linha da frente esquece os suplementos remuneratórios das forças de segurança, mantém os bombeiros sem o subsídio de apoio extraordinário referente à Covid-19 e deixa os profissionais de saúde sem atualização? Sim, tal como nós dissemos, há mesmo médicos a ganhar 1.200 euros. Há mesmo médicos a ganhar muito menos do que deveriam ganhar e a emigrar, mesmo em contextos de pandemia. Nada, nem nenhuma medida de prisão ou de ameaça fará estes profissionais recuar, que não seja dar-lhes a dignidade que merecem neste instrumento orçamental. E isso não é feito neste orçamento do Estado. Este orçamento sairá provavelmente desta Assembleia pior do que entrou. E a responsabilidade de o aprovar ficará nas mãos de quem o fizer. Disse.
Muito obrigado. Eu relembro que estamos a discutir nas disposições preliminares o artigo 2º, valor reforçado, e para encerrar as inscrições, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Eduardo Cordeiro. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Iniciamos hoje a votação na especialidade do Orçamento de Estado para o ano 2021. Este orçamento assume como claras prioridades o combate à pandemia da Covid-19, a proteção das pessoas, das famílias e dos trabalhadores, a recuperação económica e social do país. A pandemia mundial tem-nos colocado perante enormes dificuldades. Todos os dias acompanhamos a luta diária dos profissionais de saúde e de todos aqueles, em diversas áreas, na nossa vida e na nossa sociedade, que, apesar das dificuldades, resistem. As paragens económicas a que somos forçados, as paragens económicas a que os outros países se veem forçados, estão a provocar uma das maiores recessões económicas que já conhecemos e uma crise social muito intensa. A severidade da pandemia não é característica do nosso país. Por todo o mundo vemos nações a lutar contra a Covid-19 e a tentar encontrar as respostas possíveis para as difíceis circunstâncias. Lidamos com bastante incerteza, mas com a esperança de juntos vencermos rapidamente este combate e que 2021 seja um ano de viragem e de rápida recuperação. O Orçamento de Estado 2021 procura responder de forma clara a estes objetivos. Aprovar o Orçamento de Estado permite acrescentar respostas e meios àqueles que temos hoje. Permite valorizar quem combate a pandemia, apoiar mais pessoas, criar mais e melhores instrumentos de apoio à economia e ser um elemento de esperança e confiança para os portugueses, neste momento em que bem precisamos, enquanto sociedade, de fatores positivos. O Orçamento de Estado não é o Orçamento de Estado do Governo. É o Orçamento de Estado do país e para o país. É o Orçamento de Estado das famílias e para as famílias. É o Orçamento de Estado de todas as instituições e profissionais que combatem a pandemia. De todas as instituições e profissionais que gerem os apoios sociais. De todas as instituições e programas que gerem apoios à economia e às empresas. Com maior ou menor identificação com este orçamento, tal como ele está, ou como ficará após a votação na especialidade, será por demais evidente que ficaremos sempre melhor com mais respostas e mais apoios do que se nos limitarmos ao que hoje existe. Podemos todos fingir que isto não é verdade, mas é absolutamente claro que ficaremos sempre melhor com mais apoios, mais respostas do que hoje nós temos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é do interesse nacional viabilizar o orçamento do Estado. Os portugueses percebem que este Governo será sempre o principal responsável pela gestão do país no atual contexto da crise. Não partilharemos esta responsabilidade com nenhum partido que viabilize este Orçamento de Estado. Somos nós os principais responsáveis pela gestão do país no atual momento da crise. Não enjeitamos de modo algum essa responsabilidade, mas é do interesse coletivo, do interesse de todos nós, criar melhores condições para que esse combate se faça, com mais instrumentos, com mais respostas e com mais meios. Através do Orçamento de Estado, procuramos reforçar as condições de combate à pandemia, com mais meios para o Serviço Nacional de Saúde, dos quais destacamos o crescimento do orçamento do SNS em mais de 805 milhões de euros, um caminho de reforço continuado que temos feito desde 2015. A contratação em termos líquidos de mais 4.200 profissionais para o SNS, 260 profissionais para o INEM. A criação de um subsídio extraordinário de 20% do salário de todos os profissionais de saúde que estão na linha da frente do combate à pandemia. A continuidade do programa de investimentos nos cuidados primários, na expansão da rede de cuidados integrados, na continuidade da construção e expansão de novos hospitais e no reforço do programa de saúde mental. Com este orçamento e dos compromissos entretanto assumidos, acrescentamos garantias de proteção do emprego e aumentamos os apoios sociais, nomeadamente às pessoas que podem vir a necessitar e que por alguma razão não se enquadram nas respostas sociais convencionais, das quais destaco o aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego de um IAS para um montante superior ao limiar da pobreza. O complemento para quem está no subsídio social de desemprego receber um valor idêntico ao limiar da pobreza. O aumento extraordinário das pensões. Um novo apoio social extraordinário para os trabalhadores por conta de outrem, não cobertos pelos subsídios de desemprego e subsídio social de desemprego, mas também para os trabalhadores independentes, do serviço doméstico, trabalhadores informais, sócios gerentes de microempresas. Esta nova prestação não terá em conta a habitação própria e permanente para efeitos da condição de recursos e pretende apoiar, sem qualquer condição de recursos, todos os que terminem o subsídio de desemprego em 2021 ou que se vejam obrigados a parar a sua atividade. Através do Orçamento de Estado e dos compromissos entretanto assumidos, acrescentaremos mais meios e apoios às empresas para conter a destruição do tecido económico e produtivo e para promover uma rápida recuperação económica assim que a pandemia terminar. O Orçamento de Estado não é a única resposta para a recuperação económica e para as empresas. E o Governo está a direcionar todos os fundos comunitários que tem ao seu dispor, que permitam não só injetar rapidamente dinheiro na economia, mas acima de tudo fazendo responder a uma agenda transformadora que nos permita ultrapassar déficits estruturais. Desafios globais que nós temos que enfrentar, como a transição digital às alterações climáticas, têm reflexo nestes fundos comunitários. E os fundos comunitários são um complemento ao Orçamento de Estado 2021. No âmbito do Orçamento de Estado, eu destaco o aumento de 23% no investimento público em setores estratégicos e prioritários como na saúde. Programas de apoio às empresas para a garantia da manutenção de postos de trabalho e para a retoma, com valor estimado de 900 milhões de euros. A extensão da moratória de créditos bancários e a criação de novas linhas de crédito que têm injetado sangue na economia e salvado empresas, com garantias públicas até 6 mil milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Orçamento de Estado entregue na Assembleia da República é da responsabilidade do Governo, mas foi construído em permanente diálogo com os partidos de esquerda e ambientalistas representados no Parlamento e tem reflexo em muitas das medidas e das soluções que nós encontramos. Entramos agora no processo da especialidade. E os partidos, no seu conjunto, apresentaram mais de 1.400 propostas de alteração. Este conjunto de alterações é, no nosso entender, muito elevado e desajustado, especialmente no momento que estamos todos a viver. Percebemos que por trás de cada proposta está muito trabalho. Não desvalorizamos o trabalho que cada partido faz e cada deputado faz na apresentação de cada proposta. Mas é muito importante todos compreendermos que há um equilíbrio que é necessário. O bom senso determina que nos devemos focar nas prioridades do país. Tal como construímos o Orçamento de Estado, ouvindo e procurando introduzir aproximações que respondessem a muitas das prioridades dos partidos, voltaremos a demonstrar a disponibilidade de enquadrar muitas das suas propostas, mas essencialmente as que reforçam as linhas de força deste Orçamento de Estado. Combater a pandemia da Covid-19, proteger as pessoas, as famílias.